Senhor Ministro, Senhor Embaixador, quero antes de mais congratular-me pela sua visita a Portugal e saudá-lo aqui no Parlamento Português, naquilo que nós chamamos vulgarmente a Casa da Democracia. Faço votos para que a sua visita seja muito produtiva e espero que deste nosso encontro possa resultar algo de positivo para a evolução das negociações que existem entre o seu país e a NATO com vista a uma adesão plena da Geórgia à Organização do Atlântico Norte. Depois desta saudação, gostaria naturalmente de ouvir o Sr. Ministro quais são os objetivos desta sua visita, nomeadamente a vinda ao Parlamento, e depois naturalmente que eu transmitirei a minha opinião sobre as questões que Vossa Excelência porventura queira colocar.
It's a great honor for me to be in the Parliament of Portugal. This is my second time visiting Portugal, but in the status of the State Minister of Georgia on European Union and NATO integration issues, it's my first visit. I represent the government of Georgia, which is led by the Prime Minister Bidzina Ivanishvili, and which was formed after, as a result of the victory of the coalition, political coalition of Georgian Dream in October parliamentary elections, which were held in last year, 2012. It was a great achievement for Georgia, for the Georgian people, that in 2012 the Georgian people, Georgian society, political forces, both political forces have demonstrated the political maturity and demonstrated that we are ready to further develop country in a democratic way. This was very important for Georgia. It was not a little step forward, but it was a great, huge step forward towards the democratic development of Georgia. Of course, in terms of Georgia's aspiration of becoming EU and NATO members, it was also a very important step, and the international community.
E a comunidade internacional, aliás, avaliou muitíssimo positivamente os resultados das eleições e, pela primeira vez na história da Geórgia, Geórgia independente, o poder foi transferido. Essa é a situação que tem a ver com a Geórgia e, nomeadamente, no âmbito da oposição, que também aceitou os resultados da eleição, daí se ter constituído a coligação que está neste momento no poder. Desde o início que estamos no governo e até durante a campanha eleitoral, determinamos quais eram as nossas prioridades, nomeadamente a integração na União Europeia e na NATO. Daí aqui estarmos para confirmar a nossa vontade firme de continuar e prosseguir no processo de integração, quer da União Europeia, quer da NATO. Uma vez que o senhor é líder da Assembleia Parlamentar da NATO, da delegação junto à Assembleia Parlamentar da NATO, gostaria de reconfirmar de facto que a Geórgia pretende aderir à NATO, pelo que gostaria de partilhar convosco as nossas perspectivas. Desde logo, não é um sonho da Geórgia, nem tampouco um movimento das Nações Unidas que tenha decidido que a Geórgia deva tornar-se membro de pleno direito da Aliança, mas sim o povo da Geórgia que decidiu em 2008, durante um plebiscito, 77,7% dos georgianos votaram pela adesão da Geórgia à Aliança. E esses números não mudaram, voltaram a ser confirmados, ou voltaram a ser confirmados em 2014 e em anos ulteriores. Porque, de facto, a Geórgia tem vindo a participar nas operações de segurança no Afeganistão. E o facto é que, infelizmente, também temos tido grandes perdas nesse combate, mas é uma luta em prol da segurança internacional e também em prol da estabilidade a longo prazo da Geórgia. Daí a sociedade da Geórgia perceber perfeitamente qual o sacrifício que lhe é pedido, bem como a escala ou tamanho do sacrifício que é pedido à Geórgia. E esperamos que essa contribuição que se cifra em 22 óbitos e em 14 mil homens soldados desdobrados no teatro Afeganistão poderão refletir adequadamente as decisões que serão tomadas no âmbito da Aliança Atlântica. É evidente que somos respeitados e apreciados pelo nosso trabalho. São, de facto, apreciações que eu tive a oportunidade de ouvir por parte de muitos generais que apreciam as competências e a coragem dos soldados e oficiais georgianos que integram a Força Internacional. Acredito, aliás, que nesse contexto, na componente segurança, a Geórgia contribui verdadeiramente para o espaço da Aliança e a segurança internacional, pelo menos tanto quanto outros membros da NATO. Portanto, somos consumidores da segurança internacional da NATO, mas também somos contribuintes líquidos desta segurança internacional. O outro pilar importante tem a ver com o desenvolvimento democrático do nosso país. Falei acerca das eleições parlamentares. E neste momento estamos num processo de coabitação que constitui um processo único. É a primeira vez na Geórgia que as principais forças políticas estão a discutir, a debater destas questões no âmbito do Parlamento e não fora da esfera parlamentar nem na rua. E isso é extremamente importante porque existem dificuldades e diferentes, mas isso é perfeitamente normal, seja no seu país ou noutros países europeus. Existem sempre diferentes abordagens relativamente a questões económicas, sociais ou outras, mas somos unânimos em relação a duas coisas. Número um, as prioridades em termos de política externa. No Parlamento, o Parlamento adotou por unanimidade as prioridades relativamente às prioridades da política externa e o partido político. Nos partidos políticos, nomeadamente no poder, votaram a favor. Em segundo lugar, a restauração de um equilíbrio de poderes entre os ramos executivo, presidencial, governamento e parlamento. Estes poderes foram restabelecidos no seu equilíbrio. E depois também existe o contexto de segurança. Na Geórgia, os territórios ocupados, as relações e os conflitos com a Rússia. Três pontos importantes e ficarei por aqui. primeiro gostaria de vos agradecer a Portugal muito concretamente, agradecer Portugal, agradecer-vos por prosseguir o apoio em relação à Geórgia, à integridade e soberania da Geórgia. E Portugal tem vindo a apoiar a Geórgia e temos vindo a ser bem-sucedido graças ao vosso trabalho, à vossa influência, às vossas ligações com as ex-colónias e países amigos. Portanto, peço-vos que prossigam esse esforço, porque a Federação Russa continua a fazer esforços para que mais países reconheçam esses territórios. Mas contamos convosco para que, ao nível da comunidade internacional, não se reconheça a política levada a cabo nos territórios ocupados. Em segundo lugar, acreditamos que, e aliás, prosseguiremos, continuamos a pensar que o principal fórum para falar do conflito com a Rússia continua a ser as conversações de Genebra, porque a participação da comunidade internacional nas conversações de Genebra são fundamentais para fazer com que a Federação Russa cumpra os seus compromissos e se retire dos territórios ocupados da Geórgia. Mais de 20% são ocupados. A União Europeia mediou o acordo ao abrigo do qual a Federação Russa deve retirar as suas tropas, e essa é uma posição de agosto de 2008. Também precisamos do vosso apoio em relação a essa questão, o apoio de Portugal e da comunidade internacional. Terceiro ponto. Paralelamente, para além disto, e para que possamos começar a normalizar o nosso relacionamento, o Primeiro-Ministro nomeou um representante especial, o Sr. Arbacisi, que iniciou as negociações ou conversações com a parte russa, nomeadamente o vice-ministro Karasina, em relação a questões específicas, ou seja, comércio, economia, cultura e questões humanitárias. Esse género de questões podem ser resolvidas facilmente e, portanto, nós não os mandatamos para falar dos interesses nacionais georgianos nem das prioridades de política externa, o que é fundamental para a Geórgia. E seja dentro ou fora do país, dentro ou ao nível dos nossos amigos, a Geórgia continuará a trilhar o caminho rumo à integração na União Europeia e na NATO, cedo ou tarde, quanto antes melhor, obviamente. Mas, paralelamente, temos de normalizar as relações com os nossos vizinhos e, por conseguinte, em primeiro, tal como disse, nós nomeámos um representante especial. A retórica evoluiu em relação ao anterior governo e temos vindo a evoluir, ou seja, temos um diálogo neste momento que é pragmático com a Federação Russa, sem qualquer afastamento em relação às nossas prioridades, às prioridades da Geórgia. Nós temos bens, água mineral, vinho, etc., que são muito importantes e o mercado russo é importante. Mas também existem bens que podem entrar vindos da Rússia. Portanto, esse intercâmbio é importante em termos comerciais, em termos económicos, mas também em termos culturais. Tudo isso é importante para criar um clima de confiança. Não tenho ilusões. Obviamente não será fácil levar a cabo estas negociações com a Federação Russa, nomeadamente no que diz respeito ao não reconhecimento da Abcásia e de Ossétia do Sul. maior nação do mundo, talvez um belo dia perceba que, de facto, estamos prestes a tornar-nos membros de pleno direito da União Europeia e da NATO, e convém estarmos do mesmo lado. É bom que, aos poucos, percebam que a Geórgia se tornará, de facto, um membro de pleno direito, seja da União ou da NATO. É um processo longo, mas para o próximo ano. Haverá uma cimeira da NATO e se há uma cimeira que também tratará do alargamento da NATO, tal como foi anunciado pela senhora Clinton e muitos outros, se houver de facto um alargamento de países dos Balcãs, esperamos que a Geórgia também possa subir um patamar no seu estatuto em relação à NATO. Esperemos que sim, não sei se será por via do MAP ou outro mecanismo inventado pela Aliança, por assim dizer, diz o orador. Mas, de facto, eu acredito que nós poderemos também passar a fase das eleições presidenciais com êxito. Nós, georgianos, merecemos uma reflexão por parte da Aliança e nós contamos muito com o apoio de países amigos como Portugal em relação a esta reflexão e à decisão. Muito obrigado pelos seus comentários e recomendações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi para mim uma satisfação muito grande verificar a convicção e também o conhecimento com que abordou a questão, a dupla questão da ligação da Geórgia à União Europeia e também à NATO. Também me congratulo pelo facto de ter antecipado a resposta a algumas dúvidas que eu teria relativamente às questões que estão pendentes no quadro desta negociação. E ainda antes de lhe transmitir qual é a posição de Portugal e, nomeadamente, a posição da delegação portuguesa na Assembleia Parlamentar da NATO sobre a pretensão de a Geórgia aderir à NATO, eu ainda permitia-me pedir ao Sr. Ministro que desse algum esclarecimento sobre dois ou três pontos que, como sabe, toldam um pouco, ensombram um pouco a pretensão da Geórgia relativamente a este objetivo. O primeiro ponto é o da. Dos direitos, liberdades e garantias, os chamados direitos dos fundamentais dos cidadãos. O segundo ponto é o da organização judiciária e o terceiro ponto da liberdade de expressão, nomeadamente no que toca à organização dos mídia no seu país. Como sabe, os países NATO e também os da União Europeia dão importância a estes três vetores. E uma vez que a documentação a que nós temos acesso introduz algumas dúvidas sobre uma completa normalidade da vida democrática na Geórgia relativamente a estes três pontos, também o Sr. Ministro sabe que tem sido motivo de alguma controvérsia o modo como têm sido tratados os ex-dirigentes políticos da Geórgia. Eu penso que, apesar das questões terem algum melindre, mas que esta é a ocasião própria para eu ouvir de fonte fidedigna a explicação que o seu governo tem para dar sobre estes três pontos. Se é, por conseguinte, tenho essa dúvida. Quanto à posição de Portugal, como o Sr. Ministro sabe e o Sr. Embaixador também já constatou isso, Portugal, desde o início, que esteve solidário com os seus aliados no que toca à adesão da Geórgia, quer à União Europeia, mas agora centrado mais na pretensão de aderir também à Aliança Atlântica, à NATO. Nós, tal como apoiamos a adesão dos Estados Bálticos, Naturalmente que vemos com bons olhos a adesão de outros territórios que antigamente estavam, digamos, no âmbito da ex-União Soviética. No entanto, a posição de Portugal tem-se mantido, como a da própria NATO, que tem reafirmado desde a Cimeira de Belgrado. Depois, nas cimeiras sucessivas, tem sempre reafirmado o desejo da NATO ter como seu aliado a Geórgia. Também é verdade que a adesão implica a satisfação de determinadas exigências e critérios, não só de ordem militar, mas atinentes à própria organização do Estado, nomeadamente ao caráter democrático das instituições. Daí que eu tenha feito as perguntas que tive, que referi anteriormente. Por conseguinte, a posição de Portugal é muito clara, que é uma posição de apoio, e nós veríamos com bons olhos a entrada da Geórgia na NATO, naturalmente, depois satisfeitos os critérios que são necessários para essa adesão. E também há um ponto que para nós é muito importante, é que dessa adesão resulte um contributo, um apor para uma maior segurança e estabilidade euroatlântica. Isto implica que a adesão da Geórgia possa fazer-se sem comprometer a parceria que existe entre a NATO e a própria Rússia, que é uma questão, não é a quadratura do círculo, não é uma coisa impossível, mas nós reconhecemos que exige um trabalho de diplomático e de negociação e de sensibilidade política para que, ao estarmos na convicção de fazer uma coisa que consideramos boa, dela possam resultar consequências que venham a comprometer a estabilidade na área euroatlântica. Portanto, esse é um outro ponto que queria sublinhar. E, por fim, também gostaria de dizer ao Sr. Ministro que nós, que também estamos presentes no Afeganistão com tropas portuguesas, temos um enorme apreço pela generosidade e pelo empenhamento que a Geórgia desde sempre tem posto nesta operação de paz, embora com ingredientes de guerra, mas que nós consideramos que é fundamental para, não só para a afirmação de soluções democráticas também naquela área do globo, mas, sobretudo e fundamentalmente, para podermos dispor de uma maior segurança na Europa, no espaço euroatlântico e dentro dos nossos próprios países. A posição de Portugal tem-se mantido nesta linha, e também gostaria, para finalizar, de dizer ao Sr. Ministro que, ao nível da Assembleia Parlamentar da NATO, que, como o Sr. Ministro sabe, mantém uma relação que poderíamos considerar estreita com a Geórgia e que recentemente até realizou aí um seminário que foi muito interessante e de que eu já tive notícia, e onde Portugal esteve também representado por um dos meus colegas da delegação. A Assembleia Parlamentar da NATO acompanha muito de perto todos os assuntos respeitantes à Geórgia, até mesmo nesta sessão de primavera que se realizou a semana passada no Luxemburgo. Nós tivemos a oportunidade de ler e refletir sobre um relatório que foi elaborado por um colega meu italiano sobre a situação na Geórgia, e que é um documento de grande isenção e que, mesmo quando critica, vê-se que a preocupação de fundo é que a Geórgia possa, o mais breve possível, aderir à NATO, à Aliança Atlântica. Portanto, temos essa preocupação de manter uma ligação frutuosa, frutuosa entre a Assembleia Parlamentar da NATO e a Geórgia, nomeadamente com o seu Parlamento, por um lado, e por outro, também nas diferentes situações em que se coloca o problema da adesão da Geórgia à NATO, eu posso garantir ao Sr. Ministro que, satisfeitos estes pressupostos, a posição de Portugal será sempre favorável. E digo com todo o gosto e também com toda a convicção.
Thank you very much for your very interesting.
Agradeço-lhe muitíssimo os seus comentários, não só interessantes, como de veras importantes, que refletem a posição de Portugal, bem como as questões diretas que formulou. Concordo plenamente consigo quanto ao facto de serem questões ou critérios ou requisitos que são fundamentais para a integração dos países na comunidade euroatlântica, mas também na União Europeia. Aliás, é vital, porque a NATO não é apenas uma questão de segurança, mas também tem a ver com a partilha de valores democráticos, de princípios democráticos, e não só, e concordo plenamente consigo, nós também partilhamos desses princípios, os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais são preservadas na Geórgia. Devo dizer honesta e francamente que a Geórgia está-se a desenvolver, é uma jovem democracia. A Geórgia apenas tem 20 anos como Estado independente, e um dos principais objetivos do governo da Geórgia e do primeiro-ministro também tem vindo a declarar, visa constituir, construir, reforçar instituições democráticas, ou seja, temos de evoluir nesse sentido e sermos ainda mais fortes para termos alicerces sólidos para preservar os direitos fundamentais, as liberdades e os direitos no país. Esse é, com certeza, um dos pontos mais importantes. Eu diria mesmo que é um ponto vital e existencial para o desenvolvimento democrático da Geórgia. Nós tivemos dificuldades a esse respeito nos anos prévios. Existem ainda alguns problemas, não lhes escondo, mas o facto é que o governo tem uma vontade política extremamente forte e pretende enfrentar, de facto, estas situações para fazer prevalecer a supremacia do Estado de Direito, em que todos tenham os mesmos direitos, independentemente da sua crença, religião, cultura, etnicidade, dos seus usos culturais, apesar de seja o que for, das orientações, etc. e tal. Devo dizer que, a este respeito, o governo tudo fará para garantir os direitos de qualquer cidadão da Geórgia. E acredito que muito em breve poderão verificar nas ações, nos pontos práticos e concreto, que estas palavras têm de facto uma base sólida para serem realizadas. Relativamente à vertente judicial, os tribunais e a independência dos tribunais, concordo plenamente consigo, porque esse também é um pilar, o pilar da democracia, e isso num país democrático. mesmo que se não há um tribunal ou não há um sistema judicial independente, então não é possível desenvolver nem o campo económico, nem os direitos políticos ou a liberdade de expressão, se as pessoas não podem ou não têm acesso à justiça, nada mais funciona. Nós recebemos telefonemas de juízes, de magistrados, justamente para poder reforçar todo o sistema e podermos prosseguir na via de uma democracia bem-sucedida. Aliás, o governo tem vindo a negociar a reforma do sistema judicial, nomeadamente no que diz respeito à reforma dos tribunais, à eleição para o Tribunal Supremo, etc. E aquilo que é importante dizer é que, em primeiro lugar, enviamos à Comissão de Veneza a proposta ou projeto e quase 100% das recomendações de Veneza foram levadas em consideração. Em segundo lugar, não haverá mais nenhuma nomeação política no âmbito do Conselho da Justiça. E isto é extremamente importante também. Em terceiro lugar, a sociedade civil participou ativamente, muito ativamente. Estou a pensar nas ONGs e nos centros de reflexão, think tank, que tiveram uma palavra muito crítica e ativa. Nós consideramos também as suas recomendações e integrámo-las no projeto. E isso leva-me à terceira pergunta que fez, ou seja, a independência da comunicação social. Por exemplo, a televisão MEDI, que foi.
Unlawfully, I must say,
Que foi.
given to the
Que atendendo aos antigos prioritários, foi retirada depois das eleições, foi-lhes devolvida. Essa foi a primeira fase. Nessa televisão, nesse canal, os diretores desse canal televisivo eram os responsáveis pela administração e o antigo ministro da Economia, etc., etc. Agora, neste momento, pois, devo dizer-lhe que existe um trabalho profundo que é feito com a sociedade civil, que foi, aliás, iniciado via de uma iniciativa legislativa, por iniciativa da sociedade civil, para que se determinem justamente os termos da propriedade dos canais televisivos. Em segundo lugar, ou segundo nível, também faremos com que os canais televisivos e os meios de comunicação social no país sejam feridos por comissões independentes. Boa notícia. Aliás, existem muitos canais que têm vindo a começar o seu trabalho, a Canal 5, etc., a nível regional. Aliás, alguns desses canais também têm vindo a lançar debates políticos no país. E é preciso saber que anteriormente apenas dois canais é que faziam debates políticos, os outros canais, esses canais, os outros canais difundidos pelo resto do país não tinham esses debates políticos porque o anterior governo não pretendia que isso acontecesse. Existiam membros muito poderosos no anterior governo e acabaram por perceber que a falta de debate político aberto sobre questões atuais é fundamental. Como o senhor bem disse, é fundamental, e hoje posso lhe dizer que debatem-se as questões, a questão da liberdade de expressão, os direitos fundamentais, direitos humanos, essas são questões que são debatidas abertamente por todos os canais televisivos, as questões televisivas, as questões políticas, etc. Para além, obviamente, do entretenimento ou dos jogos de futebol, também existem debates políticos, e isso é fundamental para o debate político e para o reforço da democracia no país. E, portanto, às vezes mais vale deixar de parte um jogo de futebol e falar das questões que nos dizem respeito. Em relação à NATO, de facto, houve debates muito interessantes que foram levados a cabo no âmbito do seminário ao qual se referiu. Tenho pena que não tenha podido participar nele. De facto, as delegações da NATO tiveram contactos com membros do governo, os partidos no governo, no governo e no parlamento, como com os partidos da oposição. E, de facto, é fundamental que possamos prosseguir no processo de integração em relação à NATO. É bom, aliás, que esse género dessas negociações já tenham começado, graças aos progressos que foram feitos pela Geórgia, nomeadamente em relação à sua atitude para com a Rússia. É certo que uma visita do ministro de Estado não é suficiente. É evidente que os parlamentares devem ter mais intercâmbio de informação ou troca de informação. E, aliás, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para o convidar a ir à Geórgia. No verão haverá dois seminários importantes, um sobre a segurança, outro sobre as questões da integração europeia, ligado à Cimeira de Vilnius, no final do verão. E aí iniciaremos acordo de associação, um momento histórico. Portanto, por favor, arranje algum tempo para visitar a Geórgia. Nós organizaremos uma visita por intermédio e com os parlamentares, o executivo e outros representantes, e seria extremamente útil. Sabemos que também existe um grupo de amizade Portugal-Geórgia, existe no nosso parlamento, como no vosso. Portanto, por favor, nós estamos ao vosso dispor. São parlamentares, nós somos do executivo, vocês dão-nos ordens e nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos que me transmitiu relativamente às questões a que lhe tinha colocado. E eu só me congratulo pelo facto de a Geórgia estar clara e claramente. Já? Portanto, agradeço as respostas que deu os esclarecimentos que prestou quanto às questões que eu tinha colocado e congratulo-me pelo facto da Geórgia estar empenhada de forma sincera e objetiva numa verdadeira democratização do país, o que, como sabem, é um pressuposto essencial para a adesão à NATO. Também gostaria de agradecer o convite que formulou para participar em algum desses seminários que se realizarão no verão. Se for possível, pois eu sou o primeiro interessado a estar presente nessas reuniões. E queria mais uma vez saudar o Sr. Ministro, o Sr. Embaixador, E também todos os elementos da sua comitiva são muito bem-vindos a Portugal e aqui ao Parlamento Português. Desejar-lhe um continuado sucesso nesta sua visita e terminar dizendo que espero que, com a sua visita, com o trabalho excelente do Sr. Embaixador, as relações entre os nossos dois povos possam aprofundar-se e ter uma expressão cada vez mais concreta no futuro. Muito obrigado.
Obrigado.
Ai, havia um livro que eu não trouxe, pedi para me trazerem cá assim, não sei se já trouxe.